Bem, estamos num período muito complicado, é escusado estar a dizê-lo, porque toda a gente sabe. E, de facto, não se pode dizer que tenha sido uma negociação da qual a Europa tivesse saído uma grande vencedora. Estamos num daqueles casos em que se questiona se é melhor um acordo menos bom, não diria mau, mas um acordo menos bom, ou nenhum acordo. Com a personalidade de Trump e com tudo o que está em jogo neste momento, porque hoje estão muitas coisas em jogo que ultrapassam a questão das tarifas, eu penso que manter uma porta de diálogo e manter uma negociação em aberto, que pode sempre vir a ser modificada, mas que no curto prazo acalma um bocadinho as relações, penso que é preferível entrar numa lógica de conflito aberto. Temos o problema da Ucrânia, temos o problema da China, temos o grande problema de Gaza, onde a Europa deveria ter uma perspectiva bastante mais afirmativa, porque estão a ser violados os direitos humanos fundamentais.
Isto, no fundo, é
Portanto,
ganhar tempo,
é ganhar tempo e é ganhar espaço de diálogo e
mas não é
trazer.
ceder em toda a linha também ao mesmo tempo perante aquilo que alguns apelidam de bullying.
Enfim, é evidente que há um estilo muito próprio, mas a maior parte dos blocos internacionais está neste momento a tentar trazer Trump e os Estados Unidos, não pela personalidade do presidente, mas pela importância económica dos Estados Unidos, trazer ao diálogo, trazer ao, digamos, a um espaço internacional que naturalmente precisa de ser revisto, porque as instituições de regulação internacional que vêm do tempo de Bretton Woods, digamos, estão neste momento inoperacionais praticamente e é preciso criar um novo espaço de diálogo entre os grandes parceiros internacionais. Eu acredito nisso e penso que, portanto, manter portas abertas, mesmo que não sejam as portas ideais, é capaz de ser mais inteligente do que fechá-las e entrar numa lógica de conflito aberto.
Mas essa
Mas é evidente.
inteligência de que está a falar de Ursula von der Leyen não está a ser bem vista por alguns Estados-membros neste momento, que está a ser fortemente criticada. Não deveria haver uma maior consulta interna antes de se chegar a um acordo?
A consulta pode existir e isso não quer dizer que os países acabem por convergir numa linha suficientemente sólida, e esse é um problema. Neste caso, a Comissão é responsável, mas não pode agir completamente cega relativamente aos interesses dos vários Estados.
E não
E a
agiu
soberania
completamente
dividem-se, não
cega.
é? Não, não, eu acho que nós podemos achar que isto não nos convém, não nos interessa, mas, digamos, pôr a Europa sujeita, digamos, ou a seguir à risca os interesses de outros grandes países, ou da Alemanha, por exemplo, como em tempos implicitamente aconteceu, também não é favorável a uma série de outros países. Portanto, encontrar um ponto de equilíbrio entre os interesses de vários países não é fácil e, portanto, nós criticamos e eu acho que, de facto, a própria Presidente não me pareceu que estivesse esfuziante com o resultado. O comentário dela foi o melhor que foi possível, enfim, qualquer coisa deste género. A porta ficar aberta em vez de ficar fechada, penso que é um lado positivo.
E
Pudermos,
também é
entretanto,
positivo o
evoluir.
acordo sobre a importação, o compromisso de importação de gás dos Estados Unidos. Não estamos a ficar novamente dependentes, antes era da Rússia, agora dos Estados Unidos?
Eu só entendo isto como um período estratégico de criar alguma base de entendimento, mas acho que eu entendo isto como digamos, uma estratégia de haver um relacionamento, haver um diálogo, haver um mínimo de entendimento, mas não como algo que está acabado e fechado, mas como algo que tem de vir a ser, digamos, melhorado, porque de facto também a União Europeia precisa de agir de uma forma mais determinada, nomeadamente tocando alguns interesses estratégicos americanos, e fez isso até no mandato passado, com reações imediatas por parte dos Estados Unidos. Mas entrar numa guerra, uma guerra comercial, tem consequências mundiais e eu acho que toda a gente, inclusive a China, toda a gente está a medir muito bem os passos que dá, no sentido de não criar um ambiente de conflito generalizado, que é, de facto, depois muito difícil de ultrapassar.
Em resumo, pelas
Mas
suas palavras,
estamos num
para fechar
período
este
mau.
capítulo, foi um mal menor e que dá espaço.
Acho que sim, acho que foi o mal menor, é provavelmente o que é possível, com os diferentes interesses em jogo, interesses externos à parte comercial e interesses divergentes entre os diferentes Estados-membros, em que alguns consideram que o melhor é não irritar a Rússia, outros consideram que o melhor é não irritar Trump. Portanto, digamos também, entre se juntar três pessoas informadas à volta de uma mesa, provavelmente também não consegue um consenso nesta situação em que se pôs em causa tudo quanto foram as normas que pautaram a economia internacional e a política internacional. Portugal a partir do fim da Segunda Grande Guerra.
Por falar em consenso, esta Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, está a seguir a mesma estratégia de quando a tinha a si como comissária? Eu pergunto-lhe isto porque houve notícias, não desmentidas, nomeadamente do Financial Times, dizendo que havia um grande descontentamento entre os comissários por não terem sido propriamente auscultados relativamente ao orçamento plurianual, à proposta do orçamento plurianual.
Pois, há uma característica pessoal desta Presidente, que aliás foi, deu origem a alguns textos que são públicos, mesmo no tempo, enfim, em que eu fui comissária e integrei a equipa dela, dizendo que, de facto, a Presidente tinha um estilo, e que é reconhecido, um pouco centralista, chamemos-lhe assim. Portanto, ela toma as decisões.
Mas é normal não consultar os comissários? No seu tempo não consultava?
Ela consulta. Não quero dizer é que seja muito sensível às opiniões que se afastam daquilo de que ela está convencida. Mas, ao mesmo tempo, digamos, é uma pessoa de grande facilidade de diálogo e que eu acho que entende as circunstâncias. O que é que se passou desta vez? Eu não sou capaz de entender ou de saber se foi igual, se foi diferente, não faço ideia. Ela tem um bocadinho digamos, é acusada disso. Acontece que, na altura em que eu integrei a equipa, houve uma quantidade de decisões relativamente às quais ela tomou uma posição muito determinada, também muitas vezes contra os próprios interesses naturais do Estado de onde ela vem, da Alemanha, e que eu acho que foram importantes, e eu, como concordava com aquilo que ela decidiu, talvez, ou muitas das coisas que ela decidiu, talvez sinta menos as consequências desse estilo determinado que ela tem, porque foi nomeadamente o facto de nós, Comissão, nos irmos endividar internacionalmente para fazer os PRRs, foi a Comissão sair do seu próprio mandato para contratualizar vacinas contra o Covid e fazer de facto a distribuição das vacinas em todos os países ao mesmo tempo. Portanto, isso não fazia parte das competências da Comissão. Ela tomou essas decisões e aí foi importante e foi decisivo, diria mesmo, ir contra o que era a tradição, o que era a rotina, os consensos, nem toda a gente concordava. Havia um grupo de comissários que, digamos, nas quais eu me incluía, que estimularam até, não sei se teve muito impacto ou pouco, mas o resultado foi neste sentido. Citei apenas dois exemplos.
Para concluir, pode-se dizer em duas palavras, centralista, mas decide.
Decide e, portanto, já não há aquela dúvida de quando se telefona para a Europa, para quem é que se fala.